Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Uma ótima tarde para você, ouvindo a Gabriela FM a partir de agora. Acompanhando o Jornal do Meio-Dia, que começa com muitas informações para você aqui na Gabriela FM, nesta quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2024. Um abraço para você que está no trabalho, está saindo agora, você de casa, das ruas, das estradas, e você pela internet, de qualquer lugar, acompanhando o nosso Jornal do Meio-Dia a partir de agora, que tem um oferecimento aí dos supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, 42. Unex, é você em movimento. E Margran, mármores e granitos, preço e símbolo de qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. Então, boa tarde também ao Renatinho Bad Boy. Boa tarde, Renato.
Boa tarde, Marcos Bezerra, aos nossos ouvintes. Lembrando que hoje, excepcionalmente, fico contigo aqui no Jornal do Meio-Dia, já que junta aí as férias da Kátia Gomes com o recesso de fim de ano aqui dos nossos programas jornalísticos. E a Kátia só volta agora em 2025. E amanhã quem vai estar te fazendo companhia até a volta da Kátia é a Suzy Luiz, tá certo?
É isso aí, tranquilo. Vamos então no nosso Jornal do Meio-Dia às manchetes de alguns dos principais jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia e seis agora, a gente começa pelo jornal O Dia de Teresina. Empresa americana avalia investimento de 3 bilhões e 300 milhões de reais para mina de níquel no Piauí.
Jornal Meio Teresina, chuvas no Piauí ficam mais intensas a partir do dia 15.
Jornal Folha de Pernambuco, 9.900 vagas para cursos técnicos.
Jornal do Comércio Recife. Presidente Lula sem comprometimento cerebral após cirurgia na cabeça.
Tribuna da Bahia, Salvador. PF, MPF, RFB e CGU desmantelam esquema milionário de corrupção.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Salário mínimo pode ser menor em 2025.
Gazeta de Alagoas, de Maceió, PT de Alagoas, JHC se afasta do extremismo bolsonarista, prefeito diz que saída do PL é especulação.
Tribuna do Norte, Natal, Rio Grande do Norte, receita de ICMS cresce 24% em novembro.
Correio de Sergipe de Aracaju, saneamento, 65,3% da população em Sergipe não tem acesso à rede de esgoto.
O Globo Rio de Janeiro, emergência na madrugada. Lula é operado às pressas para cessar hemorragia intracraniana.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, susto no governo. Lula passa bem, mas só deve ter alta na próxima semana.
Ok, tem mais informações pintando. Zero Hora, Porto Alegre. Hospitalizado, com alta prevista em uma semana, Lula não se afastará da presidência.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, após cirurgia, Lula deve ficar na UTI por 2 dias.
Folha de São Paulo, Lula faz cirurgia de emergência na cabeça e deve ter alta em uma semana.
O estado de São Paulo, emergência médica, operado às pressas na cabeça, Lula não pretende se afastar.
Diário de São Paulo, governo afirma que, por enquanto, não há necessidade de Lula se afastar da presidência.
A gente analisa, né? Está tudo bem, uma cirurgia mais simples, porque tanta manchete, né, nos jornais. Jornal Valor Econômico de São Paulo, governo. Lula passa por cirurgia de emergência. Presidente não vai se afastar do cargo, Renatinho.
Ok, vamos agora aos destaques regionais?
Vamos lá, né? Agora, meio-dia e nove.
Na
Hora do Almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Olha, palestra, vacinação, espaço de prevenção na agenda de dezembro vermelho no Hospital Costa do Cacau. O Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, unidade da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, realiza durante esse mês ações referentes ao dezembro vermelho, período da campanha de mobilização de luta contra o HIV, a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. O primeiro evento mais efetivo aconteceu na última sexta-feira, com a palestra da médica infectologista Marcele Marçal. Na ocasião, a especialista orientou o público presente sobre cuidados e prevenção da ISTS. Ainda trouxe informações atualizadas sobre a AIDS e o avanço da profilaxia, medidas preventivas de atenuação da doença. A referida ação foi organizada pelos Núcleos Hospitalar de Epidemiologia e de Segurança do Paciente, justamente com a Comissão de Humanização. Esses setores ainda montaram um espaço de prevenção na recepção social da unidade, com a caixinha contendo preservativos e, ao lado dela, alguns panfletos em orientações sobre ISTS. O local servirá de visita para funcionários, pacientes e acompanhantes durante todo este mês de dezembro. Vacinação. Ainda nesta semana, a Medida do Trabalho e NHE promove a vacinação para colaboradores contra hepatite B, DTPA, difteria, tétano e coqueluche. O trabalhador do Hospital Regional Costa do Cacau deve comparecer à Sala da Medicina no Trabalho do piso térreo para aplicação dos imunizantes nos dias 12 e 13 de dezembro, pela manhã das 8h30 da manhã às 11h30. O setor de Medicina do Trabalho e NHE reforçam que é necessário a apresentação dos documentos, carteira de vacinação, cartão do SUS, RG e CPF. Caso o colaborador tenha comprovação da vacina realizada em outra unidade de saúde, deve encaminhar cópia do cartão ao setor de Medicina do Trabalho para o e-mail meditrabalho@hrcc.gestãoaliança.org.br.
Agora, 12:11, olha, Valderico Júnior vai anunciar novos nomes. O prefeito de Ilhéus, o prefeito eleito de Ilhéus, melhor dizendo, Valderico Júnior, do União Brasil, agendou uma coletiva de imprensa para amanhã, quinta-feira, a fim de anunciar novos membros que vão integrar seu secretariado. No primeiro anúncio, realizado no final de novembro, foram revelados os seguintes nomes: Michel Mendonça como procurador-geral do município, Vanessa Gedeon como secretária municipal de políticas para as mulheres, Humberto Nascimento na Controladoria Geral do município, Paulo Lande na Corregedoria Geral do município e José Vitor Pessoa como secretário do Interior e Agricultura. Agora, a grande expectativa para o segundo anúncio, no qual serão revelados os nomes que vão ocupar pastas importantes como meio ambiente, saúde, serviços urbanos e educação. Então, amanhã no auditório do Ilhéus Praia Hotel, não é isso, Renatinho?
É isso. Inclusive, o Jornal do Meio Dia também, junto com o nosso jornalismo, estará presente lá para trazer todas essas informações e, é claro, entrevista também com os novos secretários.
A partir das 9h, é isso?
Isso. É isso aí. Olha aí, ó. Escolas municipais de Itabuna encerram renovação de matrícula hoje, hein? Os pais ou responsáveis por alunos da Rede Municipal de Ensino de Itabuna têm até hoje para renovar as matrículas dos estudantes que vão continuar nas mesmas escolas em 2025. Para os demais, o prazo da Secretaria de Educação de Itabuna, SEDUC, para renovar a matrícula do estudante, o familiar ou responsável deve apresentar a declaração de vacinação do aluno, que pode ser obtida no posto de saúde do bairro onde a família reside. A apresentação do documento é uma exigência da Secretaria Municipal de Saúde em alinhamento com a meta nacional de vacinação do governo federal.
Então, até hoje aí para a renovação das matrículas aí dos estudantes da rede municipal lá em Itabuna, os que vão continuar aí nas mesmas escolas no ano que vem. Agora, meio-dia 14, olha, a carreta tomba e tem carga saqueada no sul da Bahia. Uma carreta tombou na tarde de ontem, terça-feira, na curva do Cassimiro, conhecida pela recorrência de acidentes naquele trecho da BR-101 entre os municípios de São José da Vitória e Buerarema, no sul da Bahia. Não há informações sobre vítimas. Segundo as primeiras informações, o motorista teria perdido o controle da carreta que bateu no barranco às margens da rodovia. A carga de biscoitos da marca Marilã foi saqueada. Uma pessoa filmou a ação dos saqueadores e divulgou o vídeo aí nas redes sociais. Vamos convocar ele, o Coutinho, Renatinho?
Vamos sim.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Alô, Coutinho, bom dia para você. Faz pra gente as informações aí nessa sua primeira participação aí da área policial. Bom dia.
Muito boa tarde também para você, Renato. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, né? Mais uma vez, ótima tarde para você, excelente trabalho, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Mas a bordo hoje da viatura virtual da Gabi está ela, já curtindo seu primeiro dia de férias. Não é, dona Kátia Gomes? Que você aproveite bastante, Kátia, que você possa retornar no início de janeiro revigorada, para que os seus ouvintes possam ficar cada vez mais informados. Boas férias, Kátia! Desejo em meu nome e também da senhora Carmen Coutinho. Mas Kátia Gomes, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Município de Ilhéus, hein? A notícia que muitas pessoas aguardavam com ansiedade aconteceu no dia de ontem. O Tribunal do Júri de Ilhéus condenou ontem, terça-feira, Hugo David Cirino dos Santos, de 27 anos. Ele foi condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato de Breno Fontes Silveira Carvalho, que na época tinha 18 anos de idade, e pela tentativa de homicídio de Michele Fontes Silveira, 44 anos, mãe de Breno. Hugo já estava preso preventivamente no presídio Ariston Cardoso, aqui em Ilhéus, e foi reconduzido ao local após o julgamento. Relembrando, os crimes aconteceram na madrugada do dia 6 de dezembro do ano de 2022. Segundo as investigações, a briga teria começado quando Breno foi tirar satisfação de pessoas que estavam fazendo xixi no muro da casa dele, localizada a um lado de uma casa de eventos na zona sul da cidade de Ilhéus. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado da Bahia, Hugo Cirino estava entre o grupo envolvido na discussão. Em um dado momento, ele foi até o seu veículo, pegou uma arma de fogo e voltou ao local da confusão, onde atirou várias vezes contra as vítimas. Breno foi atingido no pescoço e faleceu menos de 2 meses depois. Sua mãe, Michele, que tentou proteger o filho durante os disparos, foi atingida por 3 tiros, mas esta, graças a Deus, sobreviveu. Ainda, município de Ilhéus, no início da tarde de ontem, terça-feira, durante a operação de combate aos crimes violentos letais intencionais, policiais militares da 68 CIPM estavam realizando rondas no Alto Formoso Conquista, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Durante a busca pessoal, o suspeito estava em posse de uma bolsa que guardava 12 pedras de crack, crack, crack. Diante dos fatos, o bonitão da Rua Larga e o material foram apresentados ao plantão da 7ª Corpim para a adoção das medidas cabíveis. Uma tragédia ontem na BR-101 em nossa região. na tarde de ontem, terça-feira, um trágico acidente na BR-101, no trecho conhecido como Curva do Cassimiro, em São José da Vitória, resultou na morte do motorista Edmilson Jesus Santana, que tinha 56 anos de idade e era natural da cidade de Tucano, aqui na Bahia. A carreta que ele dirigia tombou, causando o bloqueio no tráfego de veículos na região por mais de 5 horas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, Edmilson viajava sozinho e, segundo testemunhas, ele tentou pular da cabine quando percebeu o tombamento, mas foi imprensado pelo baú da carreta e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. O acidente ocorreu no quilômetro 535 da BR-101, sentido a Eunápolis. A carreta estava carregada de biscoitos que foram saqueados por ladrões que passavam pelo local do acidente. A pista só foi liberada após as 17 horas. Ainda no extremo sul da Bahia, um crime de morte foi registrado na comunidade do distrito de Cruzeiro do Sul, município de Vereda. Renato Santos Almeida, 18 anos, foi executado a tiros dentro de sua própria residência, localizada na Rua do Bode. De acordo com informações, o indivíduo invadiu a casa e disparou diversas vezes contra Renato, que foi atingido por múltiplos tiros e morreu no local. Após o crime, o assassino fugiu sem deixar pistas. A polícia militar foi acionada e isolou a área até a chegada da polícia técnica, que realizou o levantamento cadavérico. O corpo de Renato foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Um confronto envolvendo um ciclista e um caminhoneiro nas proximidades de um posto de combustível em Teixeira de Freitas terminou com ambos feridos a golpes de faca. De acordo com relatos, a discussão teve início quando o ciclista acusou o caminhoneiro de fechar sua bicicleta com o caminhão na rotatória da Avenida Presidente Getúlio Vargas, causando danos à sua bicicleta. Após o desatendimento em um posto de combustível, o caminhoneiro se armou com uma faca, alegando ter sido ameaçado pelo ciclista, que teria afirmado ser lutador de capoeira. A briga escalou rapidamente e ambos trocaram golpes de faca. O ciclista sofreu ferimentos no tórax, enquanto o caminhoneiro teve corte nas mãos e nos braços. Pessoas que viram o caso interromperam a luta antes que o confronto tomasse proporções mais sérias. Após serem liberados do hospital, ambos foram conduzidos à delegacia territorial e a investigação será remetida à justiça e os envolvidos foram liberados para responder o processo em liberdade. Sua viaturazinha virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. E mais informações da área policial, mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação de Renato Nogueira e Marcos Bezerra.
Obrigado, Coutinho Neto, né, por essa primeira leva de informações aí do setor policial. Você que volta logo mais no segundo bloco aqui no Jornal do Meio-Dia. Agora, meio-dia 22. Vamos abrir a participação aí para o nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia 22, agora liberada a sua participação pelo nosso WhatsApp. Você que já enviou mensagem ou vai enviar, é 988-29-1029. Manda de preferência a mensagem escrita aí. O Renatinho vai dar uma olhada agora, né, Renato?
Ok. Tem informação chegando aqui e diz o seguinte: é uma situação lamentável, mesmo quando não temos o direito de ir e vir. Ainda mais que temos que suportar ônibus cheio, que se você levanta o pé, é capaz de ver o chão do ônibus. São ônibus que vêm sujo, dá para ver a estrada do piso dele. E temos que aturar, ano após ano, aumento de passagem. É uma situação que tem que ter um fim. Temos que ter voz e sermos ouvidos. Numa comunidade como Sambaituba e as vizinhanças, onde o maior fluxo de pessoas cresce a cada ano, não deveria ser desse jeito. Somos desprezados. Enquanto a mesma passagem que é paga lá, pagamos aqui também. Por isso, esse descaso com a comunidade. Por que isso? Um ano, mais um Natal, onde não podemos levar nossas crianças no parque, nem para sentir a magia do Natal na Avenida 2 de Julho, nem nada. Humilhante isso, viu? Aqui é Gia, eu sou de Sambaituba. Por favor, divulga pra gente aí. E, por gentileza, envia principalmente a empresa São Miguel.
O nosso ouvinte Gia tem toda a razão. Aliás, a população de Ilhéus, principalmente dos distritos, das comunidades, está cansada, né? Durante tantos anos, esse desleixo com o transporte coletivo urbano, que faz as linhas aí para os distritos principalmente, e a condição das estradas também. Então, a gente tem a esperança de que a nova gestão, que vai assumir a partir de 1º de janeiro, faça a diferença e tenha um olhar mais diferenciado para essa população aí dos distritos. E como ele falou, né? Não dá nem para sair à noite, para dar um passeio na avenida, ver uma festa, um evento diferente. E tipo agora a Expo Ilhéus, que está sendo montada. Exatamente. Porque não tem como retornar, né, Renato, para casa.
É verdade, Marcos. E tem outra situação. Aqui a gente tem informações de que os empresários reclamam das condições das estradas. Uhum. Por isso que os ônibus que vão para lá nessa situação. Mas a gente vê também dentro da cidade ônibus que não tem condições nenhuma de estar circulando, né? Ônibus com porta caindo, os elevadores para trazer cadeirantes também que não funcionam.
Piso, né? Com perfurações, já ferrugem.
A licitação aberta no início do ano exigia ônibus com ar-condicionado e também com internet Wi-Fi. Foi mostrado para a população, teve vídeos, teve demonstração aí, mas a gente nunca mais viu esses ônibus funcionando dessa maneira, não é isso?
Fica a esperança na nova gestão que está chegando aí.
E com certeza, a gente está aqui também para trazer informações, necessidades e pedidos à nova gestão. Olha só, boa tarde Marcos, boa tarde Coutinho Neto, boa tarde Renatinho, eu sou o Carlos, estou em Campinas, São Paulo. Mando um alusão para o meu irmão Reinaldo e Paulinho no Retiro, eles estão sempre ligados no Jornal do Meio Dia na hora do almoço, almoçando e ouvindo vocês. Um abraço para vocês aí, tá bom? Um abraço ao Carlos de Campinas e também ao seu irmão Reinaldo e Paulinho, a turma do Retiro, sempre curtindo aí a programação da Gabriela FM. E a gente dá mais um giro aqui pelo nosso WhatsApp, que os nossos ouvintes estão mandando recado, de preferência, se puderem mandar mensagens de texto, tá bom? Fica mais à vontade pra gente aqui. Boa tarde, corrigindo a informação aí do Coutinho Neto sobre o acidente da carreta de biscoito, foi em Eunápolis, aqui em Buararema e São José da Vitória. Eu tive lá no momento do acidente, Wesley Neves. Pronto, Wesley. A informação sua é passada e a gente aqui aproveita para corrigir também, tá bom? Grande abraço a você, obrigado aí pelo carinho da sintonia. Boa tarde, Marcos e Renato, estamos também sofrendo aqui sem ônibus. É a Sandra, ela diz aqui, ó, vamos falar sobre a São Miguel, que está deixando os trabalhadores tudo para trás. Ontem mesmo passou adiantado, hoje de novo. Alguém pode falar aí sobre a situação na rádio? Então, tá ridículo, a gente não aguenta mais, as pessoas do distrito. Faz a sua colocação, por favor, querida, de qual distrito que você está falando, porque a gente aproveita e passa também essa mensagem para a assessoria de imprensa da empresa São Miguel, para a gente ter um retorno, viu?
E tem isso ainda, além das condições ruins dos ônibus que são utilizados no transporte coletivo da cidade, tem a questão de não cumprirem, né, um quadro de horário, de passar naquele determinado horário para o usuário ficar sabendo, né?
É verdade. Ela diz aqui, geralmente o ônibus passa às 6h40, 6h45, mudaram para 6h20, não avisaram nada a gente e muita gente perdeu o dia de trabalho, perdemos o ônibus, tudo isso também em Sambaituba. Eita que esse povo de Sambaituba sofre, viu, Marcos?
Rapaz, não é fácil não, viu? Agora, 12h28, tem mais informações aí, Renato? Participações?
Tem sim. Olha, eu acho que é colega sua aqui de academia. Marcos, boa tarde. Eu já fui malhar, viu? É a Maiara, tá dizendo.
Maiara Vieira, que bom. Exatamente. Ela. Foi cedo hoje, né? Eu vou mais tarde, Maiara, viu? Valeu, um beijo pra você.
Oi, Marcos, boa tarde. Aqui é o Rafael de Minas Gerais, mas sou de Ilhéus. Manda abraço pra todos aí. Eu estou ligadinho aqui no Jornal do Meio-Dia. Olha aí, Marcão.
Um abraço para você também, que bom, viu? Continue ligado.
Isso, o Antônio Marcos também está lá em Ibirapitanga. Obrigado pela companhia, tá bom, Antônio Marcos? É bom saber que você está aí curtindo a programação da Gabriela FM. Boa tarde, Marcos Bezerra. Me chamo Paula Paz, moradora da Barra de Itaipe, aqui em Ilhéus. Olha, a população do bairro suplica à prefeitura para que realize limpeza das baronesas na praia da Boca da Barra, pois muitos comerciantes dependem dessa praia limpa. Olha aí, Marcão.
É, olha aí. Limpeza de praia, as baronesas desceram e vão descer mais ainda, viu? Então, a prefeitura tem que estar atenta, com o maquinário pronto para atender e limpar as praias. Afinal, Ilhéus tem uma beleza inigualável de praias aí, hein, que os turistas curtem, né, Renato?
Ok. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação. Só na saideira aqui, você que quer mandar a sua reivindicação, mandar o seu recado, o seu pedido, o nosso WhatsApp é o 739-8829-1029. Lembrando que o Jornal do Meio Dia não é um programa feito só para Ilhéus, hein? Então você de região sul e extremo sul da Bahia que quer fazer a sua reivindicação, quer usar os microfones da Gabriela FM, fique à vontade. Mande mensagem de texto, 739-8829-1029. Você continua mandando, tem mais mensagem chegando. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais, a gente volta com mais informações. Não é isso, Marcos?
Isso aí, meio dia e meia, já estamos de volta.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Agora, meio-dia 39, já voltando com o nosso Jornal do Meio-Dia nesta quarta-feira, no oferecimento aí a Rede Meira de Supermercados, também Margran, Mármores e Granitos, Unex, Você em Movimento, Lojas Universo, Calçados e Acessórios, na Rua Dom Pedro II, em Ilhéus, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Pois bem, vamos em frente com mais informações agora, as notícias do cenário estadual, já a gente fala. Enquanto isso, Renatinho, vê se tem mais alguma mensagem no WhatsApp, Renato, por favor.
Ok, então voltando aqui a atender os nossos ouvintes, boa tarde, Renatinho, boa tarde, Marcos. Aqui em Lagoa Encantada, as ruas estão às escuras. Será que vamos passar o Natal e o Ano Novo assim? Lâmpadas nos postes estão queimadas.
Outra comunidade que sofre, hein?
É verdade.
É o acesso, é o transporte, agora a iluminação.
Então, setor de iluminação da prefeitura. Olha só, ó, pessoal de Lagoa Encantada diz que as únicas lâmpadas que estão acesas por lá são as das árvores de Natal das casas. Olha aí que situação. Que coisa, hein? Então, atenção, setor de iluminação da prefeitura. Dá uma atenção legal ao pessoal de Lagoa Encantada aqui, tá certo? Tem mais aqui pedido chegando. Marcos Bezerra, nós moradores da Vila Olímpia precisamos que o carro do lixo apareça.
Essa reclamação não é da agora, Renato. É uma reclamação que já tem alguns meses e aí não tem, eu acho que, uma regularidade na coleta de lixo lá na Vila Olímpia por parte da a empresa, né, que tem a concessão para fazer a coleta no município de Ilhéus.
Mas quando vence a licitação, se responsabilize, que esteja lá, né?
Pois é.
E depois não cumpre. Quem é que, por favor, que fiscaliza essa situação, Marcos?
Bem.
Bom, a gente devia ficar atento, né? Olha aí, ó. Olha que reclamação. E a gente também que faz esse percurso, né, diariamente, algumas coisas que precisam realmente ter uma atenção mais especial com relação a serviços que são realizados nos horários de picos dentro da nossa cidade. Olha aqui, ó. A nossa ouvinte, doutora Jurema, diz o seguinte: engarrafamento gigantesco na cabeceira do aeroporto, porque a Embasa está tapando um buraco pequeno. Até quando vamos sofrer com o trânsito e os transtornos da Embasa? Imagine isso no verão. Vimos isso em janeiro. Obras na pista, no meio dos feriados e verão, até para fazer pintura de faixa.
É, não é fácil não. A doutora Jurema deve estar lá presa no congestionamento E ali logo na ponta da cabeceira do aeroporto, ao lado do Opaba, onde começaram a quebrar tem alguns dias, e aí não taparam logo. Inclusive era um risco para quem passava de moto, principalmente ali, porque ficou um material solto, brita e areia naquela curva.
Sim.
E agora estão tapando nesse horário aí de pico, na hora do rush, né?
Vamos perguntar o seguinte, Marcos, quantas horas existem em um dia?
Pois
24
é.
Horas, não é isso?
Uhum.
Aí espera os horários de pico, né, para fazer um tipo de serviço desse. O que é pior, com o aeroporto ali próximo, muita gente perdendo voos, muita gente perdendo horário de escolas,
sim.
horário de trabalho, enfim, e isso tem que ser respeitado.
Eu acho que o gestor público, o prefeito, deveria organizar essas coisas, essas obras na nossa cidade. Inclusive, mesmo que sejam obras do Estado ou federais, dá para ter uma conversa, um acordo, para se fazer no horário adequado, né?
É verdade.
Até porque a prefeitura tem um contrato estabelecido com a Embasa.
Uhum.
Um contrato que foi feito na atual gestão, acho que foi no início desse segundo mandato do gestor.
Pois é, entre um acordo, gente. Senta direitinho, vê o prazo para esses buracos que são abertos serem restabelecidos. Escolher um horário melhor, um horário mais à noite, enfim. Quando se quer, faz.
É organização e bom senso.
Em
né?
verdade. É. Tem outra reclamação aqui do Gilmar Costa, da Cursino Malhado. Ele diz o seguinte: boa tarde, família Gabriela, Renatinho e Marcos Bezerra. Hoje pela manhã, passei nas imediações do centro de Ilhéus, próximo à Catedral de São Sebastião. Me chamou a atenção do gramado por ali, está amarelo, precisando de irrigação urgente. Por favor, secretário de Serviços Urbanos, vamos molhar aquele jardim, ou seja, aquela grama que tanto embeleza a Avenida Soares Lopes.
Pois é, tem que cuidar, né, das coisas também.
Principalmente com esse clima que está quente demais, né?
É isso aí.
Olha, boa tarde, pessoal da Gabriela. Sou Miro, aqui da cidade de Monte Azul, Minas Gerais. Adoro passear em Ilhéus, tomar umas cervejas lá na Barra Quítica, comer um acarajé no centro e logo, logo estarei aí. Um abraço. Valeu, Miro! A gente espera aqui, ansioso pela sua volta a Ilhéus, e se quiser puder passar aqui na Gabriela FM para nos fazer a visita, seja bem-vindo. Não é isso, Marcão?
Isso mesmo.
Monte Azul, Minas Gerais, ouvindo o Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Marcos Bezerra. Me diga, o prefeito de Ilhéus abandonou a cidade? Muito lixo espalhado por todos os cantos da cidade. Fico me perguntando, Ilhéus fez a mudança certa? Fico a pensar se o tal candidato desse gestor ganhasse. Sou Gil, de Ilhéus.
Tá aí mais uma questão, que a prefeitura faz a concessão para a empresa que vai coletar lixo, varrição, enfim. E ela que tem que cobrar, tem que fiscalizar, né, se os serviços estão feitos, né, a contento. Então é questão da gestão municipal.
Verdade.
Agora, 12:45. Olha, atletas baianos serão homenageados em premiação realizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro, COB. 5 atletas da Bahia, de destaque nas modalidades de maratona aquática, canoagem, ciclismo e boxe, serão premiados no Prêmio Brasil Olímpico 2024, PBO, que ocorre nesta quarta-feira, hoje, a partir das 7 horas da noite, lá no Espaço Vivo, no Rio de Janeiro. Promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro, COB, desde 1999, o evento celebra os melhores atletas do ano em esportes olímpicos. A Bahia será representada na premiação deste ano com 5 atletas reconhecidos por suas conquistas. A primeira é a ciclista Paula Reis, que pela quarta vez recebeu o prêmio de melhor atleta de BMX Racing, sendo a terceira conquista consecutiva. O segundo é o também ciclista Ulan Galinski, estreante nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que leva o prêmio, o primeiro troféu PBO de sua carreira. A terceira é a maratonista aquática Ana Marcela Cunha, veterana, heptacampeã mundial e conquista o prêmio pela 12ª vez como melhor atleta de águas abertas. Ana Marcela é diferenciada, né?
É verdade.
O quarto é o Isaquias Queiroz, outro diferenciado e grande atleta, medalhista de prata em Paris 2024, celebrando a sua 11ª vitória como melhor atleta de canoagem velocidade. A quinta é a boxeadora Bia Ferreira, pugilista destaque no boxe, homenageada pelo Comitê Olímpico Brasileiro pela sexta vez, Renato.
Ok, Marcos, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você tem conta no Bradesco?
Já tive.
Já teve, né? É. Aconteceu hoje pela manhã, inclusive, essa notícia destaque em todo o Brasil, a falha no aplicativo do Bradesco fez dinheiro de cliente sumir da conta. Eu mesmo de manhã cedo tomei um choque.
Que susto, rapaz.
Já na hora que eu fui fazer algumas transações, Marcão, que eu olhei o saldo primeiro, R$1, falei, não é possível. Será que foi golpe?
Foi momentâneo, né?
Foi momentâneo. É. Olha aí, ó. Clientes do Banco Bradesco reclamaram hoje que seus dinheiros sumiram de suas contas de um dia para o outro. Segundo os relatos, o saldo da conta sumiu do aplicativo, restando apenas R$1. O portal A Tarde Notícias entrou em contato com o Bradesco para saber da causa do ocorrido, mas até o momento não teve retorno. Olha aí. E quem tem seus limites, quem tem seus dinheiro guardado, você abre de manhã sua conta para dar aquela verificada de pagamentos agendados lá no DDA, que você vira para o saldo da sua conta R$1. Eu consegui fazer o pagamento, quando eu olhei, voltou ao normal. Saí do aplicativo, voltei, voltou ao normal, mas confesso a você que perdi a vontade de tomar o café de manhã cedo.
Foi, né?
Principalmente no dia que a gente tem que pagar aluguel, pagar cartões.
Não é para menos, não.
É verdade.
Pois bem, agora meio-dia 48. Olha, com R$800 mil do novo PAC, Centro Histórico terá casarões renovados. Ninguém pode negar que o Centro Histórico de Salvador é um personagem da Bahia, com forma e personalidade. Na iminência de completar 40 anos, em 2025, desde que foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, o bairro terá 23 casarões requalificados. Com R$800 mil em recursos aprovados no novo PAC Seleções para as alterações, a ideia é que, após as intervenções, os espaços sejam utilizados como conjunto habitacional social, de acordo com um compromisso firmado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e o Governo do Estado. Neste momento, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, CONDER, está em fase de captação desse recurso junto ao Ministério da Cultura. Após esta fase, terá início o processo de licitação para contratar empresa especializada para elaborar o projeto, Renato. Vamos chamar ele mais uma vez, o nosso repórter Coutinho Neto, com a sua viatura e ele bem municiado com as notícias do setor policial. É com você, Coutinho.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Muito obrigado, Renatinho. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, muito especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar junto comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Sudoeste baiano, cidade da morte, Jequié. Mais dois crimes de homicídio foram registrados pela polícia em Jequié apenas ontem, terça-feira. Um homem de 26 anos, identificado como Alessandro Gonzaga Santos, foi morto em um bar por indivíduos com arma de fogo em punho que chegaram ao local metendo bala na direção da vítima, que tombou já sem vida. Este fato aconteceu no bairro Jequiezinho. Equipes das polícias civil e militar foram acionadas, realizaram diligências na área, mas não encontraram os autores do assassinato. A segunda ocorrência em Jequié aconteceu por volta das 20h40 no bairro Amaralina, tendo como vítima o jovem transexual, apelidado apenas de Berinjela, que recebeu disparos de arma de fogo deflagrados por criminosos a bordo de uma motocicleta que fugiram logo após ter cometido o crime. Os inquéritos já foram instaurados para apurar os crimes, que eleva agora o total absurdo de 79 o número de homicídios contabilizados em Jequié apenas no ano de 2024. Lembrando que agora são 5 homicídios registrados na cidade Sol em apenas 5 dias. Município de Gandu, também conhecido como Gandibes. Um jovem, ainda sem identificação, foi morto no bairro Bela Vista. Até o momento não há detalhes sobre o que motivou o crime, nem mesmo a identificação dos suspeitos. A Polícia Técnica de Valença foi acionada e fez a remoção do corpo no local, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. O caso está sendo investigado pela delegacia local, que busca identificar os responsáveis pelo crime e esclarecer as circunstâncias que levaram ao assassinato. Um caso bárbaro em nossa grande Bahia. A assistente social Aline Cunha, de 45 anos de idade, ela morreu em Salvador. De acordo com relatos preliminares de pessoas próximas, ela estava acompanhada do esposo e do filho quando teria sido esfaqueada em circunstâncias que até então estão sendo esclarecidas pela polícia. Surgiram informações que Aline foi morta a golpe de canivete e que seu filho está preso como principal suspeito. De acordo com a família, ele tem histórico de surtos psicóticos. A polícia civil informou que, na ocasião, a Aline estava sentada no banco do carona e o marido dela dirigiu o carro. O filho do casal, que é suspeito de cometer o crime, estava sentado no banco traseiro. Durante a viagem, o suspeito pegou um canivete e golpeou a mãe no pescoço e nas costas. A Aline foi socorrida pelo marido para o Hospital Geral do Estado, HGE, na capital baiana, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda de acordo com a Polícia Civil, já foi solicitada à Justiça a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva. Mais um acidente com vítima fatal nas rodovias ensanguentadas de nossa grande Bahia. O professor do IFE baiano, cordelista e músico Elton Linto Oliveira Magalhães, 39 anos, morreu em um acidente de moto na altura do quilômetro 2 da BA-233, próxima à cidade de Itaberaba. Ele teria perdido o controle do veículo na rodovia. Chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Segundo a Polícia Civil, o IFE baiano decretou 3 dias de luto e suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas no campus de Itaberaba. O professor lecionava língua portuguesa na unidade de ensino. Um homem de 22 anos de idade, ele morreu no Hospital Geral Cléristo Andrade em Feira de Santana, vítima de acidente. Segundo informações, Evandro Jesus dos Santos estava montado em um cavalo quando sofreu a queda. O acidente ocorreu no município de Tucano, região Cinzaleira da Bahia. Socorrido para o hospital em Feira de Santana, ficou internado e não resistiu. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Ainda em Feira de Santana, o Washington da Silva Almeida, 54 anos de idade, ele morreu no Hospital Geral Cléristo Andrade após colidir a motocicleta que estava conduzindo contra um veículo no bairro Jardim Acácia. De acordo com as informações, o acidente aconteceu por volta das 14 horas, próximo à residência de Washington. Não há informações se o veículo estava estacionado ou em movimento. O Washington chegou a ser socorrido por uma ambulância do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, mas você permanece sintonizado no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia.
Pois bem, meio-dia e 55, o Coutinho Neto aí mandou mais informações do setor policial. A gente agradece, obrigado, Coutinho Neto. É você que retorna amanhã conosco. E vamos à última notícia aqui de hoje, desta quarta-feira. Olha, Lula tem avaliação positiva de 33%, negativa de 31% e 34% consideram gestão regular, segundo o Quest. O presidente Lula do PT mantém estabilidade na avaliação de seu governo, estando prestes a completar 2 anos no Palácio do Planalto, diz levantamento da Quest, divulgado nesta quarta-feira, dia 11. A pesquisa mostra que 33% avaliam o governo positivamente, ante 31% que opinam negativamente sobre a gestão petista, e 34% que a consideram regular. Ainda 2% não souberam ou não quiseram responder. Os números oscilaram dentro da margem de erro em relação à pesquisa feita em outubro, quando eram 32% com opiniões favoráveis ao governo, os mesmos 31% com avaliação negativa e 33% entre os que veem a administração como regular. A Quest entrevistou presencialmente, nesta rodada, 8.598 eleitores com 16 anos ou mais, do dia 4 até a última segunda-feira, dia 9. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos.
Ok, vamos chegando à última informação para fechar aqui, Marcos.
Tá ok.
O Jornal do Meio-Dia.
Manda aí, tem um tempinho.
Então, vamos que vamos. Olha só, a gente... Enem, provas de matemática e ciências de natureza são reaplicadas hoje, hein? A reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio 2024 aos participantes que tiveram algum problema logístico ou estavam doentes terá provas de ciência e natureza, além de matemática e suas tecnologias, com hoje. No segundo dia, os portões foram abertos às 12 horas e fechados às 13 horas, horário de Brasília, para que os participantes possam iniciar o exame a partir das 13h30. As provas poderão ser concluídas até às 18h30 no tempo regular, com adição de mais de uma hora para os candidatos que tiverem os pedidos de tempo adicional aprovados. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, recebeu este ano 10.219 pedidos de reaplicação do Enem em 2024. Foram aprovadas 1.023 solicitações neste local.
Pois bem, meio-dia 58, faltando 2 minutinhos para 13h, o nosso Jornal do Meio-Dia vai ficando por aqui nesta quarta-feira e volta amanhã, claro, a partir do meio-dia. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou a gente. Um abraço para você, Renato.
Um abraço, Marcos. A gente se vê amanhã aqui na programação da Gabriela FM.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.